Palavras potentes valem por mil imagens. No podcast Literatura Viva, Frederico Fernandes relaciona cinema e literatura em uma análise do roteiro de Christopher Nolan em Odisseia.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.
Que diz que uma imagem vale por mil palavras. Mas quem inventou esse ditado se esqueceu de que também existem palavras potentes que valem por mil imagens. A adaptação do clássico Odisseia para os cinemas, na direção de Christopher Nolan, lançada mundialmente em 2026, é com certeza um daqueles filmes que receberá várias indicações ao Oscar. E não faço aqui um exercício de crítica futurista. Faço a constatação de que se trata de um bom filme, que atualiza uma obra que não se sabe ao certo quando foi composta, mas acredita-se que tenha sido por volta do século 8 ou 7 a.C. Por isso, por um notável aedo chamado Homero. Para quem ainda não assistiu ao filme, Odisseia é um épico que narra a volta de Odisseu, o principal herói, rebatizado como Ulisses pelos latinos, para o seu reino em Ítaca, nos braços de Penélope, a sua amada. O próprio nome Odisseu possui um significado especial. Ele deriva de odoussoumai, verbo grego associado ao ódio, à ira e ao ressentimento. A jornada do herói, portanto, confunde-se com o duelo entre o ser humano e o ódio, numa batalha de vida e morte. É por isso que Odisseu é protegido de Palas Atena, a deusa da estratégia, da inteligência e da sabedoria, que nasceu da cabeça de Zeus. Na epopeia homérica, Atena é a principal mediadora entre os deuses e os homens. No filme, sua presença permanece importante, embora mais discreta, surgindo em momentos decisivos para orientar o herói. Essa contenção talvez seja uma das escolhas mais inteligentes de Christopher Nolan. Em vez de reproduzir literalmente o universo sobrenatural de Homero, o diretor opta por reduzir as intervenções divinas, aproximando a narrativa da sensibilidade do público contemporâneo, sem com isso perder de vista o mágico e o maravilhoso. Ainda assim, o diretor preserva a ideia central de que os homens jamais caminham completamente sozinhos. O mundo divino continua existindo, mas deixa de controlar cada movimento dos mortais. Já a epopeia de Homero começa com uma assembleia dos deuses decidindo os rumos de Odisseu e termina com uma intervenção de um deus ex machina, ou seja, quando Zeus interrompe a vingança final e restaura a paz. As mudanças, entretanto, vão muito além da presença dos deuses. O roteiro do filme, também assinado por Christopher Nolan, não pretende ser uma tradução cinematográfica da epopeia, mas a sua releitura. A fidelidade maior não está na sequência dos episódios, e sim no espírito da narrativa. Talvez a atualização mais simbólica seja a substituição do antigo Aedo, o poeta cantor inspirado pelas musas e responsável pela transmissão dos saberes, que é interpretado pelo rapper Travis Scott, estabelecendo uma analogia entre o rapper e o Aedo. A escolha, ela não é apenas estética, mas reconhece que no século XXI a tradição oral continua viva em novas formas de manifestação. Se na Grécia Antiga o canto preservava a memória dos heróis, hoje o rap também narra trajetórias, denuncia injustiças e constrói identidades coletivas. Ou seja, a oralidade continua sendo um dos grandes patrimônios da humanidade. Outra mudança significativa está na supressão de episódios inteiros da narrativa homérica. Entre eles, a passagem pela Ilha dos Feácios, uma das mais belas da epopeia. É ali que Odisseu finalmente encontra o acolhimento após tantos sofrimentos e narra suas aventuras. Também é nesse episódio que Homero nos ofereceu uma das imagens mais plásticas de toda a literatura antiga, a de um Poseidon irado transformando uma embarcação e o mar em rocha, com um singelo toque da palma da sua mão. A ausência dessa sequência poderá decepcionar leitores apaixonados pelo poema, mas revela uma escolha de adaptação coerente. Nolan imprime maior velocidade ao filme, concentrando-se na trajetória interior de Odisseu, um herói completamente modernizado pelo sentimento de culpa, em vez de reproduzir a epopeia original quadro a quadro. Cinema e literatura não falam exatamente a mesma língua. Homero cantava para ouvintes, Nolan filma para espectadores. Enquanto a epopeia pode dedicar centenas de versos a uma descrição, a um discurso, o cinema precisa condensar tempo, emoção e significado em imagens, gestos e silêncios. É justamente por compreender essa diferença que o filme evita transformar-se numa ilustração da obra literária. Em vez disso, ele procura dialogar com ela. Ao adaptá-la, Nolan cria uma outra narrativa, emancipando seu filme da epopeia. O resultado é uma obra que consegue preservar aquilo que torna a Odisseia um clássico: a compreensão de que toda viagem exterior é, antes de tudo, uma viagem interior. Os monstros enfrentados por Odisseu, Ciclope, as sereias, Circe, Calipso, Poseidon, representam igualmente os monstros que cada ser humano precisa vencer dentro de si. O retorno a Ítaca não é apenas geográfico, é ético. O herói só reencontra sua casa depois de aprender a dominar sua própria violência. No fim das contas, o filme confirma a ideia apresentada no início da minha fala. Existem imagens inesquecíveis, mas elas só permanecem conosco porque nasceram um dia de palavras extraordinárias. Homero primeiro imaginou um homem tentando voltar para casa. Depois de quase 3 milênios, Christopher Nolan apenas encontrou uma nova maneira de contar a mesma história. E isso talvez seja a maior prova de que algumas palavras continuam valendo por 1000 imagens. Esses foram Christopher Nolan e Homero, e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que a sua vida é a grande obra literária.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.